Mais um aí, viajandão. Alô?
Alô?
Oi.
Sobre esse negócio aí de plano econômico, não sei mais o que, eu penso assim, ó, de repente a burguesia, né, tá desesperada querendo arrumar um candidato para derrotar o Lula, não é? E o candidato que eles estão jogando todas as fichas agora é o Cardozão, assim, e que na verdade é um baita enrolador, né?
É, né? Um enrolador de primeira categoria.
Porque esse papo aí que o salário não perde, quem recebe, se tu vai receber daqui a 30 dias, né? E com os preços livres e tudo mais, né? Quando tu receber a grana, tu pô, mas tu perdeu um monte, né? E esse papo aí de controlar preços, de punir disso, daquilo é conversa, porque eles dizem que através daquela câmara setorial, né? Que é entre empresário, trabalhador e o governo, né? Que existe discussão ali sobre isso e. Só que ali sempre a coisa pende pro lado do empresário,
Sempre.
né? Então não. Porque tem muito sindicato pelego, né, também, né? Que tá sempre a favor do patrão, tá ali mais é pra se adiantar, entende? Né? Claro, tem gente boa em sindicato, tem sindicatos bons, mas tem também esses sindicatos, né, que.
É, não, mas o que pior de tudo são esses famosos oligopólios, né? Os caras põem o preço que querem, vira lei. Eu tava vendo, eu até comentei isso no Drops, né? No dia do plano, no dia 1º de março, fizeram uma entrevista no jornal do SBT, numa padaria lá em São Paulo. Então o cara tava dando a entrevista e atrás tinha um cartazinho dizendo assim: pão francês, 30 cruzeiros. Aqui em Porto Alegre, é a mesma coisa que o cacetinho, tá? Aqui em Porto Alegre, naquele dia, o pão era 50 cruzeiros. Ou seja, quase o dobro. O mesmo pão. Sendo que em São Paulo, o pão é tribom. Aqui não é muito bom. Lá
Ah,
eles
é
fazem.
horrível, né?
É horrível. Lá é tribom, uma das melhores coisas de São Paulo. Cara, se em São Paulo, que o salário é bem mais alto, o padrão de vida é bem mais alto, eles pagavam 30, enquanto a gente pagava 50 pelo mesmo pão. Pô, manda matar, a gente paga quase o dobro. Agora a gente tá pagando 56, lá deve estar. Não deve ter chegado a 40 ainda. Pô, pá, cara, manda matar, né?
É,
Não
vamos
tem.
ver o
Isso é
seguinte.
o oligopólio do pão. Uma vez o Paulo Santana escreveu sobre isso, disse que alguns padeiros até gostariam de vender mais baixo, mas eles não podem, porque é uma lei que eles lá têm que seguir, que é ditada por esse oligopólio do pão, né? Ah, é pra matar, né, cara?
É, pode crer, por exemplo, esse cara aí, agora o que que tem, por exemplo, que existe um cara como esse Gabriel Pensador aí, né? Pô, que bom que tem um cara como esse, sabe?
Isso
Que,
aí.
e tá conseguindo
E
até
tá
entrar
fazendo.
dentro da mídia, sabe?
Isso aí.
Porque o cara é bom, sabe? O cara dá aquela musiquinha ali, não sei se é aquilo ali, em dois toques ali, ele deu um monte de toque de trilha, sabe?
Ali, aquela. É, esperando o quê?
Pois é,
Vou botar de
querendo aquilo.
novo, viajandão, aquela vinheta. Ou me enganei.
O cara é tribom, viu? E seguinte, ele dá todas, sabe? Seguinte, e o cara tem mais do que ser revoltado. Se o cara for quietinho, sabe, achar tudo bem e só pensar assim dele, assim, que eu quero ganhar mais dinheiro, sabe, não se preocupar com o resto. Quando ele vê o seguinte, no futuro ele pode ter os filhos dele, tudo na merda, né? Porque desculpe assim, mas é pra onde que tá caminhando, né? O Brasil, né? E esses países subdesenvolvidos, como Argentina, México, Peru, que os caras dizem que resolveram um problema de inflação, não sei o quê. É outra miséria, sabe? É miséria mesmo, sabe? E aqui a gente sabe como é que é.
A Margaret
Então, pô.
Thatcher tá dando uma entrevista aqui no, na Veja dessa semana, e ela fala assim, que parece claro para ela que o Brasil não teve ainda um bom governo capaz de atuar com base em princípios, né, na defesa da liberdade, sob o império da lei e com uma administração profissional. Bastaria um período assim, acompanhado de uma verdadeira liberdade empresarial, para que o país se tornasse realmente próspero. Ela acha que quase todos os países do mundo já conseguiram combater a inflação e que a gente vai conseguir uma hora, entendeu? Não sei como, mas o que falta é isso, cara. Falta eficiência e
É, mas
profissionalismo.
tem muito país aí, ó, que resolveu o problema da
De
inflação,
uma forma
mas o
horrível.
problema do povão continua mesmo, sabe?
Sim.
E, por exemplo, assim, ó, na Inglaterra, né, serviço de saúde e, por exemplo, de assistência a quem tá meio na pior, assim, é uma porcaria, sabe? Outro dia eu vi um documentário, né? Tem uns documentários, às vezes, no 10 ali, antes do filme, aquele do tem aquele Cine Clube Banco do Brasil, né?
Sim.
Que seguinte, tem uns documentários ali que são legais, e os caras mostrando, assim, um cara lá que tava de, na pior, assim, o cara, pô, mandava ele pra tudo que é lugar e nunca resolvia o problema dele.
Uhum.
Quer dizer que tem que abrir muito o olho, porque esse país desenvolvido, né? Claro, é muito melhor do que aqui, né? Mas, seguinte, mas muito do que nós sofremos aqui é por causa que eles estão numa boa, né?
Claro.
Então, é o seguinte, então, não sei, né? Eu acho tudo meio gozadinho, assim, sabe? Eu não engulo muito umas histórias, assim, com Margaret Thatcher e... Sabe?
Não, cara.
E esses americanos querendo dar toquezinho.
Não, assim, mas a gente não pode passar a vida inteira, entendeu? Culpando a colonização e o imperialismo pela nossa situação. Agora, aqui, claro que tem, mas tem milhões de outros países que também sofreram processo de colonização, né, desses países imperialistas e hoje estão tendo uma vida própria. O que faltou, o que falta ao Brasil, para mim, é competência a nível administrativo, entendeu? Porque o cara tem um discurso, aí quando ele assume, se ele for eleito, ele muda o discurso e aí é aquele Deus dará, entendeu? E...
Tem cara que é empresário aí, o seguinte, é tricompetente na empresa dele para ganhar
pra ele.
Mais lucro, né? Mas aí, de repente, ele entra pro governo, entende? E aí, o seguinte, aí ele fica tricompetente em ser ladrão, né? Porque ele quer dinheiro, entende? Então... Enquanto tiver eles, sempre, eles dominando ali,
uhum.
Eu acho que nunca vai mudar nada, entende? Tem que ser gente da massa, uhum. Também envolvida ali no meio, porque não adianta só esses técnicozinhos, sabe? Esses empresáriozinhos, não adianta, sabe? Tem que ter participação do povo nas decisões, sabe? Não dá para deixar tudo na mão de cabeças, grandes cabeças pensantes, que na verdade é o seguinte, a gente já está cansado de saber que muitas dessas cabeças pensantes, né, elas já passaram pelo governo, ou sempre tiveram uma influência, né,
uhum.
Nas histórias. Então quer dizer o seguinte, que não é talvez esse lado aí de porque o cara é competente, sabe, porque de repente é o seguinte, o cara está no poder, o cara é do... Sabe, do lance do lucro, do não sei, sabe, de querer cada vez mais pra ele,
uhum.
O cara vai se adiantar, querer se adiantar e adiantar o lado dele e não tem, sabe? Então não sei, sabe? E corrupção existe nos países desenvolvidos também,
uhum.
Sabe? Claro, de repente lá às vezes os caras vão pra cadeia, entende? Aqui é o seguinte, aqui é o colo de mel tá aí, né?
Certo. E aí, a propósito disso, eu queria sugerir às pessoas a leitura do livro Os Donos do Congresso, que são três jornalistas que fizeram, Fernando Rodrigues, Gustavo Krieger e Alves César Bonassa. Eles são da Folha de São Paulo. E eles escreveram um livro que tem, inclusive, um encarte especial na revista General, que está nas bancas, e eles contam o que não veio, não chegou a ser divulgado, e como que aconteceu a tal da CPI, essa do orçamento, nas internas. Ele conta, assim, desde quando o Ibsen era presidente do Congresso e tinha o Benevides no Senado, que eles fizeram o maior conchave para não deixar fazer. Naquela época já queriam fazer uma CPI do orçamento. Hoje a gente sabe por quê, né? Mas aqui ele fala lá pela Santa o seguinte, ó. O caso dos sete anões é emblemático para se entender o Brasil. Há anos, os jornais noticiam a atuação dessa mini alcateia. Provas já apareceram em profusão, mas eles continuam soltos com os milhões de dólares nos bolsos. Dinheiro, aliás, que ninguém discutiu até agora se vai ser ou não devolvido. Quer dizer, o máximo que pode acontecer é o cara ser caçado. E pode ser que nem seja, né? Aí, de repente, o cara tem conta na Suíça, no escambau, tá rico, milionário. Não vão devolver, cara.
O cara tá dando risada.
Tá dando risada. Vai morar na Suíça, vai morar nas ilhas gregas, sei lá o quê. Mas é isso, né?
Vai ficar por aqui mesmo.
Ou fica, curtindo. Não, e perigas... É, ser caçado, dar um tempo, voltar a ser eleito e, pô, aí é brabo, né? Bom, mas vamos deixar assim então, porque estourou, tem...
Mas uma coisa aí, outra hora, rolou aí um Guns N' Roses com Hair of the Dog, né?
É.
Eu vi Hair of the Dog com Nazaré mesmo.
É, exatamente. Ah, tu quer ouvir com Nazaré?
É, com Nazaré.
Tá, mas aquela ali tava boa também, né?
Porque aquele play do Nazaré é tribonça.
É, então tá, vamos providenciar pra ti.
Pode,
tá, falou então. Saideira, vamos lá.